Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Olá, meu amigo, minha amiga, esse é o programa Ponto de Vista, que começa agora transmitido pela Rádio Coração 95.7, e fazemos essa transmissão diretamente do Estúdio 2 aqui em Dourados para o Cone Sul do Mato Grosso do Sul pelas ondas da nossa rádio, também para o Brasil e o mundo através da rede mundial de computadores. Nos encontramos para tratar de temas religiosos, temas sociais, temas de interesse local, temas globalizados. Hoje o nosso tema é local, mas também é globalizado, porque vamos falar da padroeira de Dourados, que é a Imaculada Conceição, neste ano em que estamos celebrando 50 anos do feriado municipal em homenagem à Virgem Maria. Mas lembrando que a Imaculada Conceição é aquela que mais tem títulos pelo mundo afora. Inclusive é padroeira também de Portugal, e todo mundo imagina que é Nossa Senhora de Fátima dos Estados Unidos, e também de estados brasileiros e tantas províncias e estados de outros países também. Por isso é um tema globalizado, um tema religioso, mas de alcance global. E para tratar conosco desse tema, temos convidados aqui no nosso estúdio, a Soleni Araújo, que conhece bem a nossa história, participa da nossa igreja catedral já há muitos anos, toda a sua família envolvida desde o começo, desde a primeira igreja a ser construída, lá seus antepassados. E também aqui está conosco o Dr. Rosemar Matos, que é advogado e conhece bem essa dimensão histórica aqui da nossa realidade douradense. Conosco falará também a doutora Regina Câmara, que é advogada e psicóloga, trabalha no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, é filha do prefeito João Câmara, o conhecido Totó, que sancionou a lei em 1967, se bem que vamos depois recordar que o prefeito Napoleão e o presidente da Câmara anterior já haviam discutido esta lei, que depois foi sancionada, como eu disse, em 1967. E ainda falando da Imaculada Conceição, nós vamos falar com o padre Jorge da Guarda, que é vigário-geral da Diocese de Leiria Fátima. Lembrando que Portugal tem como padroeira Nossa Senhora de Fátima, e é certamente o país que tem mais longevidade em termos de padroeira, porque onde Nossa Senhora de Fátima se tornou, aliás, onde Nossa Senhora Imaculada Conceição se tornou padroeira por primeiro em um país. Então nós vamos falar com esse nosso irmão, que já também falou conosco aqui por ocasião dos 100 anos da aparição de Fátima lá em Portugal. Bem, recebemos então os nossos convidados que estão aqui no nosso estúdio, que é a Soleni e o Rosemar, já começando fazendo aí um breve histórico. Soleni, quem foi que primeiro da sua família começou a participar dessa história religiosa aqui?
Primeiro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. Bom, é uma história muito bonita, né? Porque aqui não tinha nenhuma capela. Isso foi em 1925, que os católicos que rezavam o terço nas casas de família resolveram então construir, né, uma capela. E fizeram uma comissão. Então começou com meu avô. O meu avô foi o presidente dessa comissão, Januário Araújo. E dentro dessa comissão tinha...
Isso é 1925.
É. Então a história é longa da família junto à catedral, junto à igreja paróquia Nossa Senhora Conceição. E daí eles construíram, né? uma igrejinha simples, mas que trouxe o ponto de encontro dos católicos, né?
Solene, e essa igreja está funcionando aqui, Marlon? Meu microfone está funcionando? Esta igreja, ela
é no mesmo local.
No mesmo local? É. Onde era o salão? Parece que no livro Tombo fala de onde era o salão.
O salão era, vamos dizer assim, à direita. Entrando era à direita. Primeiro foi construído à esquerda um salão de madeira para... aí já era mais tempo, já passou mais um pouco de tempo, né? Construíram um salão de madeira para os alunos do patronato de menores, que chamava a escola, né? Aí foi construído primeiro, né? Antes da construção da igreja maior, foi construída a casa paroquial e o salão onde funciona a cúria.
Uhum.
Inclusive, quando foi a igreja não comportava mais, né? Precisava ampliar. Essa ampliação foi feita por fora da igreja pequenininha. E quando chegou assim, no momento que tinha que demolir a igreja, nós fomos para o salão. As celebrações todas foram feitas.
Isso em 1960.
É.
Isso eu vi no livro Tom, exatamente. Foi construído tudo por fora, enquanto se celebrava lá em 1960. É. Tem até o dia que fechou.
Fechou
a igreja para poder demolir a outra.
Para demolir a outra. Foi assim. Foi muito bonito.
Quais são
Participei de tudo isso aí.
Você chegou a conviver bastante com seu avô?
Sim.
E quais são as histórias que você recorda? Que, aliás, você tem que colocar isso no papel, Solene, né?
É
bom você escrever tudo isso pra gente anexar.
Várias vezes que eu vou escrever. Mas eu tô escrevendo, assim, uns pouquinhos.
É bom escrever pra gente.
Daqui a pouquinho a cabecinha não funciona mais,
né? Até colocar anexo lá, fixar na capa do livro Tom um pouco essas coisas também.
Essas histórias.
Na contracapa.
Então, pelo que ele conta, né? Uhum. Nas festas da igreja, reunia todo mundo, né, as famílias, porque era um núcleo muito pequeno, né, vamos dizer assim, de 1925 até 50, o núcleo ainda era pequeno. Mas assim, as festas da padroeira, né, no dia 8, e o mês de maio também era muito, muito comemorado. Que naquela época dele não tinha assim um padre para rezar todo dia, né?
De vez em quando, a cada 2-3 anos, é o que está lá nos livrinhos.
Então, as pessoas, os leigos, né? O papel do leigo aí foi muito importante, que eles é que faziam essa vez do padre, né?
Uhum. Solene, consta lá nos livros que o primeiro terço rezado em Dourados, assim, de forma comunitária, foi na casa do João Zeferino, em 8/12/1912.
Isso consta mesmo.
Uhum.
É. Então, o texto era uma coisa muito rezada, padre.
Também o pessoal do Taninho tinha que rezar mesmo.
Não tinha missa, né? Não tinha missa, não tinha catequese, né? E a dona Antônia Capilé, que geralmente puxava o terço.
Uhum.
E ela era muito católica também.
A dona Antônia Capilé era a esposa do Major Capilé?
Não.
Porque depois a imagem ficou na casa do...
Ela ficou na casa do Major Capilé.
Uhum.
Lá, quando chegou aqui, né? Que não tinha igreja, né?
Exato. Interessante que eu sempre, quando eu começo, a gente vai criando a história, quando tem lacunas, né? A gente vai criando, assim, no imaginário, alguma coisa. Obviamente, se esse texto foi rezado em 1912, já em uma casa, isso deve ter se tornado uma prática. O que provavelmente pela oração mariana traiu a possibilidade da imagem da Imaculada, né? Como,
provavelmente.
Como, né? Como essa devoção que depois se tornaria a padroeira, né? É provável, sim? Vamos lá, Rosemar.
Vamos fazer um adendo. Um adendo, isso. Uhum. Quando falou da Antônia da Silveira Capilé, na verdade, sobrenome Capilé era sobrenome de casamento, né?
Uhum.
Ela era da Silveira, filha do Isaac. Do Isaac Borges Silveira, e nessa condição ela vinha a ser tia do Totó. Era uma das tias do Totó por parte de mãe, que era irmã da dona Maria Rosa, irmã do Totó. Né?
Ah, uma coisa vai ligando aí.
Ligando, não pelo Câmara, mas pelo Silveira. Era uma das filhas do Isaac, o carpinteiro Isaac Borges.
José Marco, como é que sua família entra nessa história aqui?
A minha família, na verdade, ela participou da Igreja Católica desde o começo também, porque... eu costumo dizer o seguinte, pelos dados Dourados, se você chegar em 1901, quando o Dourados estava lá com 150, 160 pessoas, os matos vieram mais ou menos nessa proporção, mais ou menos. Então a participação dos matos não tinha como ser diferente, porque pela quantidade, praticamente dobrou o número do patrimônio dos moradores. Se pega aqui, por exemplo, a ata do apostolado de oração de 1964, se pega 45 a 55% das mulheres que lá estavam era da família Matos. Então, no começo também já tiveram a participação até pela quantidade, né? E ao longo do tempo permaneceram assim.
E eram só senhoras casadas, né?
Exatamente.
Ah, é?
É, só senhoras casadas.
As solteiras não iam por quê? Não,
eram filhas de Maria.
Ah, tá. Tinha uma outra divisão aí.
É.
Aham. E como, você era das filhas de Maria, Zulê?
Eu fui um pouco tempo, mas fui.
E como é que
mas era da Cruzada, né?
Uhum.
Era da Cruzada Eucarística, que era das meninas.
E como é que funcionava?
É a mesma coisa que funciona um movimento hoje, né? O apostolado da oração sempre funcionou do mesmo jeito. Filhas de Maria também, né?
Uhum.
E a gente usava véu, né? Véu branco. E...
Tem uma foto lá que vai sair naquele painel, que já está quase pronto, viu, Sônia? Para você que está em casa, nós estamos preparando um painel desde 1925, né? Ele tem quase 2 metros de altura, com 1,20, onde vem a fotografia, né? São 30 e poucos fotografias, desde 1925 até agora.
Uhum.
Só não vai ser inaugurado dia 29, porque eu preciso da foto da inauguração da capela para poder colocar como último evento, né? E traz toda essa história, né? A igreja, ligada à igreja, obviamente. E tem lá as meninas dentro da primeira igreja de véu. Vai que tem alguém lá, seu parente também, né?
Não, aquela que aparece na foto é a minha madrinha Tunica.
Ah, é?
É.
Uhum. Domingo é essa
da Tunica?
A Tunica é... sumiu agora aqui. É dos...
A Zambuja.
É. Antônia Cândida de Mello. Antônia Cândida de Mello. Uma das primeiras professoras do município também, Antônia Cândida de Mello.
Ah, muito bem, muito bem. Então, e sobre, agora nós estamos celebrando, claro, aqui nós temos 92 anos de história, né? Com essa chegada da imagem, já nos reportamos aqui no passado, ano passado também aqui a gente pôde falar sobre isso. Inclusive eu lembro que estava a dona Neuza Amaral, mais algumas pessoas,
isso,
né?
Isso mesmo.
O ano passado. Mas esse ano nós estamos celebrando esses 50 anos de feriado, que pelo menos da promulgação, embora tenha outras nuances aqui, porque já em 66 já havia. Provavelmente essa discussão deve ter começado bem antes, né, Rosimar?
Exatamente.
Porque não foi aprovada de um dia para outro. Uma lei como essa não se aprova assim de um dia para outro, né?
E percebe até pela data do decreto de 1966, que foi na véspera, né?
Uhum.
Então, alguma coisa que já veio, às vezes vinha discussão e não conseguia chegar a um consenso.
Você
e o prefeito para fazer
pra...
E aí determinou esse decreto. E uma época que foi uma comemoração muito grande na igreja.
Uhum.
Até eu olhando nos jornais, a comemoração, a programação da festa Nossa Senhora da Conceição naquela época foi muito grande, né?
Sim.
Teve muitos dias. Então...
Mesmo porque tinha o festeiro, né?
Exato, exatamente.
Cada ano tinha um casal festeiro.
Os festeiros aquele ano foi a colônia japonesa. O Rotary Club.
66.
Aí tinha uma terça-feira foi designada para o Dia dos Fazendeiros, que era representado pelo seu Zico de Almeida e o Abadio Ferreira de Lima e Lee Teixeira. Na quarta-feira era o Lions Club. Na quinta-feira foi o Clube de Tricô. E então, no sábado, como eu disse, a colônia japonesa, representada por Sakai Kobayashi e Shikoshi Yonekura, e o Rotary Club no domingo.
Então era um trido.
Envolveu a
era um trido aí, né?
Não, aí foram 5 dias, né?
Cinco dias. Deve ter sido 5 festeiros para os 9 dias, né?
Isso.
Provavelmente.
Envolveu realmente a sociedade mesmo,
uhum,
né?
Uhum. Ah, interessante. A colônia japonesa, essa é uma surpresa para mim. Porque geralmente o pessoal já celebra de uma outra forma. Então sempre foi, os japoneses aqui também sempre foram ligados à questão religiosa.
Sempre,
né?
sempre.
E aliás a gente vê muita participação dos descendentes japoneses aqui na própria igreja, né? Tem bastante.
Isso.
Em relação à questão do prefeito Napoleão, ele entrou, Rosimar, como alguém que propôs ou foi um vereador que propôs a lei e ele assumiu a discussão? Como é
que... Não, na forma como foi proposto, que era um decreto, só caberia a ele mesmo, né? Então, se houve a discussão na Câmara, ela não foi levada adiante. Então, e ele, com decreto, seria só de autoridade dele mesmo.
Uhum.
Então, ele que determinou isso, como eu disse, um dia antes do feriado, né?
Uhum.
A publicação desse decreto.
É, e aí depois isso vai para a Câmara, que ele deve ter terminado o mandato aí no finalzinho do ano. De 66,
terminou,
né?
Naquela época terminava em janeiro, fevereiro, terminava o mandato.
É, em março que era tomava posse.
Tomava,
né?
Posse. E depois aí que.
Ele foi promulgado em 7 do 6 de 67. Né? Aí foi, já era o Totó, né?
É, aí o Walter Brandão protocolou essa Câmara, esse projeto de lei na Câmara, que era um projeto em conjunto.
Walter Brandão era o vereador.
O vereador, que... Walter Brandão da Silva, ele também de família pioneira aqui também. Esse mesmo projeto falava do dia da padroeira da cidade, o 20 de dezembro, e o Sexta-feira da Paixão, né? Então foi protocolado dia 17 de maio de 67. E já foi aprovado em seguida, né?
Sim.
E sancionado depois pelo prefeito, dia primeiro, pelo presidente da Câmara, primeiro
de julho. Em plena ditadura, viu? A Câmara estava funcionando em plena ditadura.
Ditadura.
É, então veja aí, tem um dado democrático aqui, né? Só para ilustrar, nessa época os prefeitos eram eleitos ainda, né? Não tinha.
Eleitos.
As capitais parece que eram nomeados, não é isso?
Exato. Tinha sido eleito nas eleições de 66.
De 66, isso. Dois anos já do golpe militar, né? Uhum. Muito bem. Soleni, você que acompanhou, assim, vamos ainda trazer um pouquinho antes de você mesmo, né? Assim, ouvindo. Os seus familiares, né? Isso tem a história do seu avô e tal, né? Na construção da primeira capela de madeira, quais detalhes, assim, eles compravam madeira fora, tinha madeira aqui, como eles construíram, em mutirão, ou fizeram
construíram
festa para
poder...
Em mutirão.
Pelo que eu observei, tá inclusive acho que no livro Tombo, construíram em mutirão. Tanto é que eles inauguraram em seis meses fizeram a capela, né?
Seis meses, exato.
É. Uhum. E foi doação, né?
Uhum. Uma coisa que eu observei no livro Tombo, né? É que a paróquia foi criada em 1925, mas só em junho de 1926 o povo ficou sabendo.
É, porque eles não tinham... Eles construíram, vamos dizer...
Aliás, 1935.
Em 35.
Só em 1936 é que chegou a notícia aqui, no mês de junho.
Exatamente. Mas eles também não poderiam ter começado a construir o templo, vamos dizer assim, sem avisar que era Corumbá, que era a sede da...
Então, em 1925, eles começaram a construir sem Corumbá saber.
Sem Corumbá saber.
Não tinha como mandar a notícia, né?
Já em 23, 22, a Diocese de Corumbá já participou participava em reuniões, teve a presença do bispo lá em Ponta Porã.
Ponta Porã.
E aqui tinha a comissão do pró-bispado de Ponta Porã, que tinha quatro ou cinco pessoas de Dourados. Eu me recordo com uma que era o doutor Gaspar Araújo Lima Rocha, que era vereador aqui no município, né?
Uhum. Fazia parte de Ponta Porã, representava aqui a região.
Não, ele morava aqui. Ele foi o nosso primeiro médico, nosso segundo médico.
Era vereador em Ponta Porã.
Vereador em Ponta Porã, representando. E tinha o Azambuja, um da família Azambuja, agora não me recordo os outros dois nomes, mas no jornal de coisa eu tenho essas atas todas. Então foi criada essa comissão que não vira, na verdade não virou adiante, né? Não foi criado naquela época. O bispado de Ponte Porã não foi criado, mas teve, já envolvia naquela época, 22 ou 23, já teve as reuniões aqui em Ponta Porã com esse sentido.
É, porque eu sei que Ponta Porã se tornou paróquia em 1924, né? Daí aqui fazia parte, mas foi uma coisa bastante rápida no sentido que 24 para para 35, né, 11 anos depois, já tinha essa, e Ponta Porã certamente já era um lugar, porque Ponta Porã eu sei que aquele, já havia investimentos daquele bispo que foi governador no Mato Grosso, né, Dom Aquino.
Aquino Corrêa.
É, tem bastante coisa que fala que ele investiu bastante em termos de educação, né, nessa região da fronteira, né. Então Ponta Porã, para aquele tempo, já era um lugar razoavelmente desenvolvido.
Por causa da Mata Laranjeira, né, Rosemar?
É, exatamente.
Era bem desenvolvida mesmo.
Tá. Rosemar, que outros detalhes desses primeiros tempos, você que gosta bastante de história, você tem um livro escrito sobre essas coisas, Rosemar?
Não, o livro que eu escrevi foi em 2003, ele não abordou os fatos. Eu centrei os meus estudos, no, até pelo tempo, pouco tempo que eu tive para escrever, na vida dos pioneiros, né? Então, dos relatos das vidas dos pioneiros, que dá para entender alguma participação. Então, eu falei sobre as 165 primeiras famílias que vieram ao município, né?
Isso...
Em 1935 nós tivemos 165 famílias,
Quer dizer,
que eu consegui localizar, muitas outras têm, né?
Antes disso, você por exemplo, a gente falou da família da Soleni, né? Como é o nome? Soleni, meu nome?
Araújo.
Exato. Quais são outras, assim? Os Capilés?
Capilés.
Os Capilés são oriundos de onde? De onde vem?
Paraná.
Do Paraná. E a sua, o seu Araújo, vem da onde, Soledinho?
Vem de São Paulo.
São Paulo?
É.
Interior de São Paulo. Nesta época, qual outra família que estaria presente?
Fala, Rosemar.
A primeira família que chegou aqui, tem alguns historiadores que falam José Serrano, mas eu nunca encontrei um dado nenhum de José Serrano. Então, a segunda família foi Francisco Xavier Pedroso, que tem até hoje os moradores, os descendentes, melhor dizendo. Depois foi o Manuel Lopes Cansado, os Almeida, os Azambuja. Aí vieram os paraguaios, os Rara. Foram vindo até, por exemplo, quando chegou em 1903, já tinham 42 famílias chegando, né? Quando Marcelino chegou aqui, já tinha 42 famílias. Marcelino, Joaquim. Então já estava todas essas famílias localizadas aqui.
E essa localização é mais ou menos nesse ambiente territorial que nós temos hoje em Dourados, ou está espalhado pelo município? Como é?
Espalhado, né?
Bem espalhado. Porque nós tínhamos...
Tanto é que quem começou, quem deu início à povoação mesmo, foi o Januário, porque ele construiu as primeiras casas. Aí começou a vir, junto com o pessoal que ele veio do Paraguai, na verdade. Ele de São Paulo... Ele foi para Rio Brilhante, depois foi para o Paraguai e depois veio para Dourados. Já com um grupo, né? Tinha Paraguai, tinha uns amigos dele, sabe? E aí que resolveram construir a casa.
Sim.
Construir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta.
Porque os moradores aqui se localizavam nas chácaras.
Nas chácaras.
Né? Era chácaras aqui, por exemplo, vamos supor que aqui no Imaculado era uma chácara, outra ali. Então, aí, e alguns nas fazendas aqui. Fazendo aeroporto, tinha também o povo que já foi lá para o
Iguaçu,
que já foram antes lá de 1900 também.
É. Aqui tem umas coisas de 1909 interessante que eu achei, né? Diz que em 1909 surgiu a ideia de fundar um patrimônio de três padroeiras, né?
É que seria o nome de Dourados, né?
Exato. Mas aí as ruas que estão hoje seria, por exemplo, uma das padroeiras seria Santa Rita de Cássia, né? Aquela região ali da Coronel Ponciano, para aquelas bandas ali, né? Depois também teria o de Santa Catarina, seria na rua Cuiabá. E ali mais no centro, exatamente, o pessoal colocaria o nome de Imaculada Conceição. Então, três ambientes daqui da região, e parecia uma espécie de três distritos, né?
É.
Porque naquela época, o pessoal relatava que sair da Imaculada para ir ao Colégio Imaculada, que era dentro do mato.
Era mato mesmo.
Era uma pequena estradinha que você ia no meio do mato, né? Então devia ser, imagina chovendo do jeito que chovia naquela época, devia ser um tendel.
Essa parte eu considero relato, e pena que não tem no papel. Porque, na verdade, como eu, nas pesquisas, dou sempre valor aos documentos escritos, né? Então, na verdade, muita gente fala, Dourados de Assamovilho das Três Padroeiras e São João Batista de Dourados. Eu, por exemplo, não coloco isso como uma verdade, né? Por quê? Porque não temos nada escrito, né? Não temos nada colocado. Temos a versão de alguns que escreveram do povo.
Sabe onde é que você vai encontrar isso? Na Cúria de Corumbá.
Mas na Dourados já se chamava, mas o importante é que Dourados já se chamava antes disso, já chamava Dourados.
Uhum.
Então, na verdade, isso aí seria interessante ter isso, que era uma tentativa do povo, às vezes até de mudar o nome.
Uhum.
Mas Dourados já se chamava desde 1900 Dourados. Então, aí ele já tinha um nome oficial.
Tinha muito peixe, né?
É.
O peixe dourado tinha muito peixe.
Em 1913, isso já está, se falava Distrito da Paz com o nome de Dourados, né? 1913, que já se falava em Dourados realmente.
É.
Antes, né, que aí é que tem essa, um pouco essa confusão, se era, se não era, ou se o povo, se havia dois nomes, um mais ou menos oficial, e o povo já dando o nome.
É, mas os documentos sempre falavam Dourados mesmo, né, e tem esses relatos, né, que tem muita gente que coloca hoje São João Batista e Dourados, né, mas...
Talvez essa questão se justifique religiosamente.
Religiosamente.
Porque em cada lugar estava ligado a um santo. Né? Talvez isso na Cúria de Corumbá tenha. Né? Alguém tiver paciência de pegar.
É.
A Cúria de Corumbá tem 106 anos, se eu não estiver enganado, 106, 104, 104 anos, parece, de fundação da diocese. Então ali deve ter alguma coisa, quando se reporta que essa região de Ponta Porã, vai sair alguma coisa de Dourados e deve ter alguma coisa ligada à questão religiosa, nome de santo, isso aqui. Talvez se justifique aqui. Mas civilmente as pessoas se reportem a Dourados e religiosamente talvez com o nome de santo.
Exato.
Né? Exatamente. Muito bem. Agora, em 1935, quando se criou a paróquia, Solidim, os padres não é que moravam aqui também. Você viu que primeiro passou um ano para saber, né?
Exatamente.
Um ano para saber. E como é que continuou então ainda essa não permanência? Os padres vinham de vez em quando, porque se não me falha a memória, eles moraram um tempo em Rio Brilhante.
Rio Brilhante.
Rio Brilhante.
Rio Brilhante.
Já eram franciscanos então.
Já.
Uhum.
Porque o franciscano é missionário, né?
Uhum.
Então eles vinham para cá em missão. Então quando vinham para cá, né, antes de ter a igreja, ou ter a casa paroquial, qualquer coisa, eles vinham muito espaçadamente. Aí faziam toda a região. Fazia casamento, batizava, fazia tudo, né?
Chamado desobriga.
É.
Uhum. Isso. E aí, morando lá, e aqui eles tinham já algum lugar onde ficavam, na casa de famílias, como é que faziam isso aqui? Porque também, imagina, ali fala do padre João Giardelli, né? Giardelli, que é o
visitador.
Visitador, exatamente, já ali nos anos 20 ainda. Quando começou essa questão, ele que chegou depois, né, que veio depois da construção da igreja, que viu isso, né?
Isso.
Ele ficava em casas de família aqui, como era, devia permanecer alguns dias, né?
Sim. Olha, o que eu sei, ficava na casa da Dona Neuza. Não, na Dona Neuza, não.
Deve ser dos parentes dela. Exato.
É.
Que ela é mais nova, né?
Ela é mais nova.
Dona Neuza tem 80 aí.
A tia dela, Dona Quinha, era uma das pioneiras aí, né, no grupo de oração, Dona Francisca de Carvalho. Então,
Na casa do Antônio Capilé.
Aham. Isso, que também está naquela comissão lá.
É,
né?
E meu avô tinha pensão central.
Uhum.
Agora eu não me lembro de alguma história que ele tenha contado, que algum padre tenha ficado lá.
E essa pensão central ficava onde?
Ali onde a farmácia, não, ao lado da farmácia popular, onde tem várias lojas.
Aham, uhum. Qual é a rua aqui?
Porque tem várias lojas. Marcelino.
Aqui pertinho?
Aqui
na esquina?
É. Uns 150, 100 e poucos metros.
Aqui pertinho para quem está aqui na Rádio de Coração, viu?
Você
tá em casa. Aqui pertinho para quem está na Rádio de Coração. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Nós retornamos daqui a pouquinho com a nossa programação falando da Imaculada Conceição.
Programa Ponto de Vista.